Sou dono da startup Euforia. Eu faço várias soluções de entretenimento, incluindo streaming, aplicações para crowdfunding, aplicações para social commerce, coisas do tipo. Tudo usando software livre ao máximo possível, soluções. Faço minhas retribuições também para o código aberto, através do GitHub, né? E dentro do GitHub eu já tenho inclusive uma plataforma social baseada em Django para fazer comércio eletrônico e também CMS, que se chama Euforia. A maioria dos meus projetos costumam ser de software. O Hub, pelo contrário, ele acaba pegando uma outra curva, a questão do hardware. A questão de um hardware aberto para determinadas customizações, né? A minha empresa é instalada aqui em Porto Alegre, num espaço de coworking. O espaço de coworking, ele é um espaço colaborativo, tal como vocês veem as ilhas de grupos de usuários. Aqui no Fisli, no coworking ele é mais ou menos assim, só que o ano todo. É uma coisa muito boa. Fala um pouco mais do Hub. O Hub, ele é feito 100% de software livre. Todas as tecnologias que estão sendo usadas dentro dele são software livre, à exceção de seus drivers, que no caso do Raspberry Pi, que é a placa dele, não, possuem ainda drivers proprietários, infelizmente, né? Para quem não conhece o Raspberry Pi, que eu vou no final dar uma passada para vocês aí na plaquinha que eu tenho aqui. É uma plaquinha desse tamanho, ARM, que é capaz de rodar Linux dentro dela. Então, diversas distribuições Linux, e ela tem uma capacidade gráfica incrível. Ela é capaz de rodar filmes em Full HD. E isso me interessou para o meu negócio e para desenvolver uma outra solução de software livre, ou Pletora. O Pletora é um framework que começou o desenvolvimento faz um mês, 2 meses mais ou menos. É desenvolvido em Python também, a maioria das minhas soluções são em Python. Ele faz uso de diversas tecnologias que eu vou citar mais para frente. Mas o ponto principal dele, o ponto de flexão principal dele, é a questão do streaming. Seja ele local, seja ele online, seja ele ao vivo. Esse framework é o que vai dar vida a esse aparelho, ao Hub, ao principal objetivo dele, que eu estou vendo, que é a questão de transmissão. A tecnologia para streaming local, eu no momento estou usando o UPnP DLNA, pelo fato que ele é um padrão de indústria, né? E pelo fato de que temos uma coisa bem facilitada. Quando se usa o UPnP para a questão de uso de conteúdo multimídia em outros dispositivos, né? Seja TV, seja computador, tablet, smartphone, tu já tem esse protocolo já mais ou menos ambientado. Eu destaquei mais o UPnP porque é a parte onde eu já tenho já alguma coisa desenvolvida, e é o que eu vou demonstrar hoje. Só que não envolve só o UPnP, o Hub. Envolve uma questão de WebSockets para streaming para fora da rede local, porque o PNP, ele funciona do jeito que está implantado, funciona para rede local. O WebSocket vai. Eu estou trabalhando numa implementação de WebSocket para fazer transmissão de conteúdo daqui do Hub para a internet. E eu estou fazendo um trabalho bem em cima da plataforma KDE. Se vocês não conhecem, o KDE é uma plataforma gráfica que tem para Linux, baseada em Qt, uma tecnologia gráfica. Eu estou fazendo esse baseamento forte no KDE em função das funcionalidades que ele tem em cima do Kparts, que é para acesso a WebKit, tipo um motor, tipo o Gecko, o boot do Gecko do Firefox OS. O KIO para acessar o UPnP e outros sistemas de acesso remoto, né? E o Phonon para reprodução de conteúdo, independente de qual tipo que é, qual codec, ter toda essa flexibilidade, né, de conteúdo. Ah, um ponto a se destacar, a questão de transmissão em tempo real que eu vou mostrar do PNP e a do WebSocket, que eles são tudo, eles ocorrem tudo no mesmo tempo. Deixa eu olhar. Agora eu vou demonstrar um pouco da funcionalidade. Eu tenho um serviço lá dentro do Hub, aqui eu estou acessando o aparelhinho, que está rodando um servicinho de DLNA. A partir disso, eu consigo acessar na minha máquina, por enquanto limitado só a minha máquina, por causa da demonstração que eu estou fazendo, as mídias que estão dentro daquele aparelho lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está o hub representado no PNP, DLNA. E esse conteúdo que eu vou reproduzir agora, ele está vindo do hub para o computador. Como vocês podem ver, tem uma boa qualidade de transmissão também. Outra questão a destacar dessa transmissão, porque esse PNP ele é uma coisa trivial até de se implantar num Raspberry, aí eu sei que surgiria a pergunta, tá, por que eu estou fazendo um servidor PNP e para receber conteúdo de outros aparelhos, no tempo que um hacker poderia fazer a mesma coisa? Eu estou fazendo uma implantação diferente, estou trabalhando num formato não... num formato diferente do cliente-servidor. Estou trabalhando em um formato peer-to-peer. Ao invés de só o hub transmitir para os aparelhos também vão poder transmitir para o hub. Até porque esse aparelho ele tem saídas HDMI e saídas de TV comum, que podem ser muito bem exploradas por isso daí. Por exemplo, eu tenho um conteúdo no meu celular, uma música, eu quero que ele toque e o hub está conectado na TV. Eu seleciono no meu celular, ele transmite para lá e começa a tocar. Algo parecido com o AirPlay do Apple TV, só que não proprietário, né, livre. Isso não fica restrito somente ao áudio. Eu tenho trabalhado também com um streaming para vídeo. Eu acredito que seja um negócio bem interessante. Pelo fato de que tu pode ter conteúdo dentro de um tablet ou de um notebook ou de algum outro lugar que tu esteja guardando. Pode estar baixando via iTunes, via torrent, seja lá de qual for o lugar. Tu não vai ter o estresse de ter que ficar transferindo conteúdo para lá e para cá. Tu vai ter essa praticidade do fato dele ser ponto a ponto, né? Ele poder conectar tanto cliente-servidor quanto o servidor-cliente. Aí tu vai ter essa vantagem de que ele vai concentrar todo o conteúdo do aparelho e todo o conteúdo de outros aparelhos que estejam conectados a ele. Ele tem um modo especial ali que pelo fato que eu estou demonstrando aqui, não tem como mostrar ele, que ele vai perder aí a rota para a internet dele, que é o modo que eu chamo de modo praia. O modo praia, ele funciona da seguinte forma. Ele tem um adaptadorzinho wireless ali, para conectar numa rede sem fio. Tá, mas e quando tu tá na praia ou na serra e tu não tem um ponto de acesso? Ele automaticamente se transforma num AP, num access point. Ele vira um access point onde todos os teus outros aparelhos conseguem conectar ele e assim voltar a transmitir. Esse tipo de conexão é o melhor tipo de conexão para transmissão, para streaming, do aparelho para um outro. E esse tipo de conexão nem o Apple TV consegue fazer. O Apple TV faz a conexão via um ponto de acesso. Se ele não tem um ponto de acesso, não consegue fazer a transmissão. O Hub não. O Hub, você só ele consegue fazer o recebimento de música, imagens, vídeos. Ele é bem concentrado para essa questão de multimídia. Porém, para dar mais um toque, quanto à questão de aplicativos no Hub, ele não vai ser só um aparelho só para reprodução. Ele vai ter uma versão onde vai ser possível desenvolver aplicativos, sejam eles nativos, sejam eles web. Pelo fato de que eu estou construindo um K-Parts, como eu tinha falado lá, com um motorzinho de uma engine WebKit, e eu estou trabalhando muito na questão de aceleração gráfica pro Pi, né, pro Raspberry Pi, que é uma questão muito importante para que você comece a inserir jogos com WebGL, jogos com CSS3, Canvas, essas tecnologias, né? Até mesmo outras implantações, como eu disse, nativos também, o EGL, o GLES, né? Tudo que é tecnologia gráfica. Todavia, ele é bem pensado para o multimídia, para entretenimento. O Hub ele vai ter sempre esse foco daí, para o entretenimento, até porque as soluções que eu construo na minha startup são mais ou menos baseadas para essa direção. Outra vantagem, que aí todos vão poder usufruir, é o fato que eu disponibilizo boa parte das tecnologias de códigos por via software livre. Não é meu interesse lucrar com o software. Meu interesse é lucrar com o serviço mesmo. Até porque eu acredito que o software ele tem que ser compartilhado, tem que ser livre, tem que ser colaborado. São características muito importantes que fazem um software livre ser muitas vezes muito melhor que um software proprietário. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pedir pro pessoal aqui passar de mão em mão, pra vocês darem uma olhada nele. Esse que vocês não têm em mãos aí é o protótipo B do Hub. Eu até me esqueci de trazer uma foto do protótipo A. Ele era um casezinho de Lego. Porque um tempo atrás, para o Raspberry Pi, era bem complicado de trazer uma capa de acrílico para ele. Tanto é que essa capa eu acabei importando ela. Pretendo importar novamente porque demora muito. E não é interessante para uma boa escala, né? Daí que surgiu uma boa notícia que na Farnell eles estão começando a distribuir uma capa com acrílico. Na Farnell aqui no Brasil, no a distribuidora em São Paulo. E isso, o fato do Raspberry estar sendo distribuído na Farnell do Brasil e a própria capa estar sendo distribuída lá e os outros dispositivos serem fáceis de se plugar e fáceis de se encontrar e comprar, eu vou poder praticar um bom preço nele. Ele vai ser um aparelho barato, robusto e hackeável. As pessoas vão poder usar ele para dar uma boa mexida nele. Até porque o dispositivo ele é baseado no Arch Linux para ARM. Eu procurei usar o Arch Linux ao invés do Debian pelo fato de que eles trabalham muito com pacotes bem recentes. E era uma coisa que eu estava precisando para ele, até pelo fato que ele está usando a plataforma KDE. Um mito que foi quebrado por mim pela questão do Raspberry é a questão de rodar, se roda o KDE e se roda bem o KDE no Raspberry Pi. Roda. Ele roda muito bem. Claro, tu tem que desativar alguns módulos, tipo a CONAD, Nepomuk, que são pesquisa semântica e sistema de PIM, né? Que para mim não fica interessante porque, como eu tinha dito, o foco do meu aparelho é multimídia, entretenimento, né? Mas roda bem. E o KDE ele tem um sistema que eu até posso mostrar para vocês aqui. Não vou mostrar no Raspberry porque ele não está configurado. Mas eu até posso mostrar para vocês a interface rodando do KDE. Sem problema nenhum. Só deixa mostrar para vocês o que que ele ficaria na interface final. Se a internet deixar. Algo parecido com isso. O KDE tem uma vantagem no na área de trabalho dele principal, que se chama Plasma, do fato de que ele é bem adaptado para cada dispositivo. Ele tem uma versão mobile, tem uma versão para tablet, né, Plasma, que é o Active. Para mobile, é o Plasma Mobile. Tem para netbook, que é o Plasma Netbook, e para desktop, que é o Plasma Desktop. E tem o Plasma Media Center, que foi lançado no início desse ano, como tecnologia para Media Center aí. O fato de eu ter escolhido o KDE, o Arch, ao invés que o Debian, o XBMC, foi primeiro pela questão do desafio, Segundo, pela questão de que eu teria uma plataforma mais aberta para desenvolver aplicações em cima dela. O XBMC eu fico limitado só a um sisteminha de plugins. E o dia que o XBMC sofrer um fork ou mudar alguma coisa, eu acabo ficando bem a ver navios. No caso do KDE, se eu me baseio em cima do QT ou das próprias bibliotecas do KDE, consigo deixar ele independente. Caso tenha algum momento que vá migrar ou coisa do tipo, né? Falar mais um pouco da questão de transmissão em tempo real. Eu tenho trabalhado, tenho feito esforços bem grandes em cima da transmissão em tempo real via FFmpeg. O FFmpeg, ele tem uma tecnologia lá dentro que é um servidor de protocolo RTSP. O protocolo RTSP é um protocolo para transmissão em tempo real, tal qual um YouTube ou um Vimeo usa. Só que, no meu caso, ele é livre, né? Eu tenho trabalhado para fazer a transmissão mais em tempo real, real mesmo. Assim, questão de pegar uma câmera, ligar no hub e transmitir dela para a internet ou dela para outros computadores em volta. Fazer uma espécie de broadcast, passar para várias máquinas ao mesmo tempo. O Pi tem essa capacidade, tem como fazer o processo que eles chamam de transcoding, que é a questão de pegar o vídeo cru, codificar e repassar para outros dispositivos, né? E justamente por causa do seu processador gráfico, que ele é um bom processador gráfico, né? É o que eu tenho explorado bastante. E aí tem sido esses meus esforços em cima do FFmpeg. Todo esse sistema, esse interfaceamento de transmissões e o próprio motor de WebKit estão sendo também construídos em Python para ser uma camada bem homogênea e ter um sistema bem fácil de se customizar e de se alterar. Já vi que em todas essas tecnologias eu tenho bindings, à exceção do mini DLNA, que vai ser construído uma camada de software em cima dele, né? E o resto ele tem bindings, o KDE tem o PKDE. Falar um pouco dos frameworks que ele vai ter. Ele vai ter o framework Euphoria, que eu havia comentado no início, que é um framework open source criado pela startup Euphoria. Está no GitHub. Vou passar depois os links ali. Para a criação de aplicativos web, né, você vai ter todo um back-end de Django para fazer a implantação de aplicativos. Quando não usa server-side, se usa Node ou outras tecnologias também server-side, vai ter essa disponibilização, porque pelo próprio Raspberry Pi, pela própria natureza aberta dele, pelo próprio fato também de que o Arch Linux tem os pacotes tudo, como eu digo, bleeding edge, tudo bem recente, PHP, o Ruby, o próprio Node, todas essas tecnologias. Tudo rodando sobre um runtime de WebKit. Tipo que é o Firefox OS, só que com a liberdade de tu poder tocar o teu server-side dentro dele. Por que isso? Eu tenho trabalhado muito com a questão de momentos em que o aparelho não está conectado na internet. E a partir disso, é possível que tu tenha um server-side dentro do aparelho, que ele trabalhe com um banco de dados próprio dentro do aparelho. Isso é uma infraestrutura que eu estou construindo no Euphoria. Mas ele se mantém ali dentro do aparelho e sincronize quando tem internet. Algo como funciona hoje o Evernote. O Evernote para Android ele funciona assim dessa forma. Tu consegue fazer o uso dele offline, que é muito bom. E quando ele entra em estado online, ele consegue entrar em sincronia e passar as notas que tu botasse, as notas que tu vai receber. Mesma coisa o Wunderlist também trabalha assim. Os aplicativos dentro do Hub eles vão trabalhar assim. A pessoa vai ter conexão com o banco de dados. Essa conexão ela vai estar funcionando primeiramente quando está offline localmente, depois em sincronia com o banco de dados externo. Isso é feito através de um sistema de banco de dados que tem dentro do Django. O Django ele consegue fazer todo um remanejamento entre vários tipos de banco de dados. Vários. Inclusive o NoSQL, que ele tem o Django Non-RHEL. Esse seria o framework Euphoria. Temos o framework Fletora, que ele envolve todas as coisas que eu citei ali na frente, quanto questão de tecnologias de tempo real, WebSockets, a própria transmissão RTSP, todos esses sistemas de tempo real funcionando para o Plethora. Aí tu terias essas duas estruturas para construir aplicativos e construir esses aplicativos interagindo uns aos outros, porque o WebSockets ele tem um recurso muito bacana quanto a isso daí. Existe uma demo do Google em cima de um aplicativo que usa inteiramente WebSockets dentro dele. Muito bacana, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Se chama Racers. O que acontece? Eles têm um site como se estivesse também rodando no Hub, por exemplo. Eles têm um site. Esse site ele roda um joguinho de carros. E tu consegue, entre vários aparelhos, fazer um multiplayer em tempo real. Isso é uma pitada do que o WebSocket tem de capacidade. A capacidade dele é incrível. E é uma coisa que vai ser bem aproveitada no Hub, a partir do Plethora. O Plethora vai ter todo esse interfaceamento do que eu tenho falado aqui na palestra. O Euphoria eu dei uma pinceladinha porque não é muito assunto da palestra. O assunto da palestra é mesmo o streaming. É a questão de que o Plethora, como uma tecnologia de software livre, vai disponibilizar isso para transmissões em tempo real, transmissões locais, online, tudo que é tipo de transmissão. Agora eu deixo aberto para perguntas.
Eu gostei bastante do teu projeto, até porque eu tenho um projeto parecido, só que não abri open source. E aí eu tenho algumas dúvidas. Então, assim, ó, uma coisa assim, como você está trabalhando com DLNA, que solução que você está usando para trabalhar com legendas?
Pois é, tenho pesquisado bastante. Por enquanto eu estou usando o mini DLNA, mas se eu ver que ele não vai suportar bem questão de legendas, né? Ou eu forquei o projeto e adiciono esse recurso, ou eu pego uma outra opção também, porque não é só o mini DLNA que existe opções, né? Já vem claro. Existe de open source várias outras soluções de DLNA. Eu em cima dessa pesquisa de DLNA ainda está muito recente. Eu fiz essa pesquisa em torno de duas a três semanas, né? Eu achei o mini DLNA, Mediatomb e o PNP, só que o Bubble PNP ele é um servidor Java. E Java é um pouquinho complicado de fazer rodar no Raspberry, porque tu tem que ceder um pouco do desempenho do teu Raspberry, pelo fato de que ele vai operar em soft float, acredito. E aí não vai ser legal, porque aí tu vai ter uma coisa mais compatível, porém ele vai ter um desempenho menor. Aí eu tenho trabalhado ainda nesse quesito. Mas eu já te adianto o seguinte, que do que tem domínio DLNA vai ser construída uma baita camada em cima. Com acesso à web, com visualizações únicas de todos os conteúdos em volta do Hub. Tudo isso daí tá sendo planejado para ser construído ainda esse ano.
Tá. Assim, até te dou uma sugestão, porque no DLNA não tem como você botar arquivo externo. Eu estou usando no meu projeto lá o MKV Merge. Então eu boto todas as legendas já dentro dos filmes.
Sim.
Outra coisa é com a questão de organização de arquivos. Por exemplo, assim, ó, lá, quando eu comecei era bem legal, bem tranquilo, DLNA, bonitinho, 80 filmes. Aí você começa a botar outras categorias, outras coisas, e o mini DLNA e essas aplicações, elas não te dão boas opções de organização.
Justo. A questão de organização de arquivos, ele não vai ser tratado pelo PNP. O que o PNP vai garantir é a transmissão. O que está sendo garantido para a visualização, e aí vai ser uma visualização geral, é NFS, Samba Share, todas essas coisas daí sendo acessíveis, a própria PNP sendo acessíveis pela camada do KDE de KIO. O KIO, ele tem um negócio chamado de KIO Slaves. Os KIO Slaves conseguem acessar todas essas camadas como se fossem coisas do sistema local. Em cima disso, dá para se criar abstrações e atalhos de forma que tu consiga categorizar e categorizar bem o teu conteúdo. Até porque ele tem um sistema do Nepomuk que tu consegue botar tags em cima dessas pastas. Tu consegue vincular várias dessas coisas. É justamente por isso que eu acabei escolhendo o KDL. Eu já tenho uma infraestrutura mais ou menos preparada para algumas coisas que foram passadas. Ah, uma outra coisa quanto ao KIO. O KIO, ele vai aparecer como KIO no Hub. Fora do Hub, ele vai estar usando a file API do HTML5 para acessar. A file API vai pegar uma URL que vai ser traduzida ali dentro do Hub, e aí ele vai repassar o conteúdo.
Tá, e para fechar assim, tu já tentou fazer algum experimento com o WebRTC para fazer o streaming dos teus vídeos para, por exemplo, um browser?
Não, no momento não. Tenho pesquisado em cima do WebRTC, mas por enquanto os meus esforços estão em cima de ver se eu consigo transmitir binário por WebSocket, que eu já vi que é possível, tem um bom desempenho, e ele é bem universal pelo fato de que não só onde tu tem browser com WebSocket consegue rodar, tu consegue rodar também onde tem Socket.io, que é a tecnologia do Google, né, para abstrair a questão do WebSocket, quando tem e quando não tem. E com essas coisas conjugadas eu consigo fazer uma transmissão P2P. Caso o WebSocket complique demais ou não dê o resultado que eu estava esperando, é capaz de eu explorar o WebRTC. Mas não é um item ainda que eu botei em pauta para explorar.
Então tá. Obrigado, gostei bastante do projeto. Quem sabe eu vou virar aí committer do teu projeto em breve. Parabéns.
Uma perguntinha sobre a camada do QT. Tá usando o QT5 em cima?
Pois é. Eu ia fazer uso do QT5, mas uma conexão com o Wayland, que já está funcionando no Raspberry Pi. Só que, o que acontece? Me surgiu uma complicação. Eu vou ficar sem a infraestrutura do KDE, que ainda está em QT4. O KIO, os KIO Slaves, o Caparts, KDE WebKit, todas essas coisas daí, e eu ia ter que me desfazer, KDE Telepathy, todas essas coisas, próprio fono. Aí eu acabei não indo para o QT5 ainda.
Tem que esperar o KDE migrar ainda para o QT5 para depois poder usar.
Melhor porque eu teria que fazer retrabalho. Aí não seria interessante desse jeito. Por isso que eu acabei dando uma recuada, acabei indo para o KDE. Até porque o KDE ele vai acabar pegando a vantagem que eu queria do QT5 em alguma parte. A questão do QT5 está funcionando no Wayland, o KDE 4.11, 4.12 vai começar a suportar no compositor dele. E aí eu acredito que a partir dali eu vou conseguir fazer até que o KDE tenha efeitos visuais, que por enquanto está desativado. Ele não consegue ainda interfacear com o GLS do Raspberry Pi. E é uma coisa de meu interesse também. Deixar uma coisa bem interativa, animada e fluida também.
Obrigado.
Eu queria perguntar para você sobre controle remoto. Você já tem algum projeto já?
Sim. Foi feita uma pesquisa bem larga em cima disso. Até eu não cheguei a citar muito a questão de hardware que foi feito de pesquisa, né? O software eu comecei mesmo a tratar faz um mês, mas hardware mesmo eu comecei a tratar já faz sete meses. Fiz a seleção de placa, fiz a seleção de dispositivos e fiz a seleção de controles que possam ser para interfacear com ele. Aí o que... tiveram várias coisas que eu botei em pauta. Primeiro, a questão de controle pelo celular. Funciona bem, tem Bluetooth, tem como controlar a mídia também, graças ao PNP também, né? Mas aí me cai num negócio. Ah, eu vou vender esse negócio, tem gente que não tem smartphone, não vai funcionar, o cara vai ficar sem controle. Não, tá errado. Aí eu trabalhei em cima de outras duas alternativas. A primeira alternativa foi em cima de um controle Wi-Fi de PlayStation 2. Funcionou bem. Só que eu tinha medo de que as pessoas não se adaptassem bem para o controle. E também o preço elevado do controle Wi-Fi. O controle Wi-Fi de PlayStation 2, ele tem uma conexão, não sei se vocês conhecem, de pino. Ele não é USB, mas o Raspberry consegue conectar. Ele tem essa flexibilidade por causa dos pininhos que tem aí dentro de GPIO, né? Eu consegui conectar, ele funciona também como ponteiro de mouse, é fantástico, muito bom. Só que para venda não foi interessante. Aí eu acabei chegando a um ponto comum que eu consegui deixar o custo relativamente barato. E ainda dei a possibilidade das pessoas flexibilizarem caso queiram, não é? Por exemplo, o hub tradicional que vai estar à venda, ele vai vir com... ou vai vir com controle, eu já estou definindo, ou ele vai ser ajustável para o controle da TV. Porque eu estou fazendo com que ele seja inserido também com um receptor de infravermelho. Nas portinhas GPIO. Com esse receptor, tu consegue receber os sinais todos de um controle remoto e a partir de um aplicativo que existem já vários no Raspberry, tu consegue mapear esse controle para funcionar tranquilamente. Aí tu teria só um controle para a TV e para o hub. E quando tu mudasse, quando tu levasse o aparelho para outro lugar, porque a ideia dele é ser móvel, é tu levar para todo aquele lugar, Tu só faz novamente o mapeamento. Estão sendo construídos mecanismos já para ele entrar, por exemplo, nesse modo praia é um deles. O próprio mapeamento de controle é outro. Todas essas questões. Ele não se limita somente ao controle infravermelho. Ele vai ter essa operação padrão. Só que tu consegue conectar o celular, tu consegue, se tu quiser, tu abre, hackeia e liga também o controle lá. É bem bacana, eu fiz esse teste, passei mais ou menos um mês e meio trabalhando em cima, é muito bom. Aliás, havia me esquecido de comentar, é possível também que ele seja utilizado para jogos, né? Eu não digo jogos muito elaborados, até porque ainda não tem muito mercado para isso. Eu tenho virado muito para o entretenimento mais por causa disso daí. Mas, por exemplo, quero rodar um emulador aí, quero botar uns controles. Funciona. Tranquilo. Tu vai ter essa flexibilidade, né? Ele inicialmente vai funcionar para multimídia, mas tu tens essa flexibilidade. Eu não vou fazer com que o Raspberry, que é um hardware tão capaz, seja limitado por causa de algumas coisas, né? Não, tá ali. É um daqueles dois pretinhos dali. Tem um pretinho que é... Tem um USBzinho pretinho que é o Bluetooth. Outro USB pretinho que é o Wi-Fi.
O alcance dele?
Depende de que operação tu vai. Tu diz o alcance para um ponto de acesso? É bom. O alcance é bom. Uhum. Claro, se tu quiser, vai ter a opção de upgrade, porque eu não tenho planos para soldar esse negócio ali. Caso a pessoa veja que está precisando de um sinal melhor, pode-se comprar um dongle novo. Até porque ele tem uma compatibilidade muito boa com dongles de Wi-Fi. Mas ele tem um bom alcance, sim. Tem. E só o alcance dele para modo de ponto de acesso não funciona muito bem. Como é que ele funciona, esse modo praia, modo ponto de acesso? Ele funciona no alcance por mais ou menos numa sala de estar, que é mais ou menos o meu objetivo. A pessoa traz as coisas dele para a sala de estar, o notebook, tablet. Baixei uns filmes ali, umas músicas do Torrent, eu quero reproduzir no Hub. Pronto, está lá, está aparecendo. Posso acessar, posso reproduzir.
Não sei se você pesquisou isso, mas tem a possibilidade de ter multiponteiro, várias pessoas usando ele com inputs diferentes? Tipo, vários teclados.
Ah, vários acessando o mesmo ponto de acesso?
Isso.
Claro. Eu vivo fazendo isso. Não, isso sim. Isso sim. Até porque o que acontece? Ele vai ser um bom ponto de passagem, né? Eu tenho um conteúdo aqui e eu quero transferir lá para outra máquina. Ele vai ter essa capacidade de retransferir, né? De repetir, né? Até porque, como ele vai estar como um ponto de acesso, ele tem um endereço IP próprio, ele vai receber, ele vai pegar o dado e vai repassar para o outro. Tem isso porque eu fiz esse modo de ponto de acesso justamente por isso. Pela questão de ter vários aparelhos conectados, ter vários aparelhos concentrando e pegando conteúdo, analisando todo o conteúdo de pastas, onde tu define, né, que cada aparelho teria que ter um aplicativo para concentrar, né, para dizer, ó, esse conteúdo vai ficar no Hub ali, eu posso acessar pelo Hub e posso acessar pelos outros. Sim. Essa malha inteligente existe.
Legal.
A questão do controle remoto, é legal dar uma olhada no projeto XBMC agora, que ele abriu suporte ao SimpLink. Todas as TVs não muito antigas têm SimpLink. Então, tu usa o próprio controle remoto da TV via HDMI e ele passa o controle remoto para baixo.
Sim. Eu conversei com um pessoal ali do Python Rio, eles estavam me comentando justamente isso daí, a questão da conexão do HDMI, possibilitar a questão de controle pelo próprio controle já automático. Só que o que acontece? Eu tenho que estar preparado para tudo. Tem TV que não tem. Está certo. TV que tem, tudo bem, sem problema. Mas TV que não tem, vai ter que mapear, né? Mas é um mapeamento bem simples. É volume, canal, porque para ele dar
pra
um...
Para frente, para trás, ok.
Para frente, para trás, porque é o que precisa ali. E o Enter e o Esc. É mais isso que se precisa para funcionar, por exemplo, no Plasma Media Center. Só para finalizar, todo o código-fonte eu disponibilizo ali naqueles dois links ali, o link do Euforia e o link do... link meu. Aí, se quiserem clonar, fazer um pull request, qualquer coisa, está aberto para isso daí. O Pletor ainda não está, porque ele está no estágio muito inicial. Nem é muito interessante se repassar ele para lá. Ele está muito cru. Euforia não. Euforia está disponível ali, caso vocês queiram olhar, forquear, mexer, fazer pull request. Está liberado ali. Tá? Uhum.